E no Economia em Foco de hoje, nosso assunto são reajustes salariais, que em junho chegam a 12%. Isso vai impactar no preço dos produtos. Claro, os trabalhadores sentem, quando você vai ao supermercado, por exemplo, a alta de preços. Possível. Nós não percebemos o quanto que o custo de vida aumentou. Mas reajustes também têm seus impactos. Quem vai falar sobre isso é Toninho. Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, há uma série de reuniões, né, de acordos coletivos acontecendo neste momento. Nós temos essa avaliação a partir de um indicador específico, né? Nós temos ali que na informação referente ao mês de junho, a recomposição das negociações salariais, elas giram em torno de 2%. Então é o que os sindicatos têm conseguido, em média, né, fazer com que haja nas convenções a repactuação e também a recomposição do poder de compra do consumidor. A FIP, que faz esse levantamento, né, trouxe esse indicador e mostra um pouquinho, talvez, o efeito da inflação passada sobre os salários. Nós temos dois efeitos diretos dessa medida. O primeiro, você tem um alívio nas contas das famílias, né, dado que parte desse poder de compra perdido no passado devido à inflação é recomposto. Né, isso tende, talvez, a incentivar o consumo. Né, quando a pessoa tem essa sensação de estar mais rica, normalmente ela acaba consumindo mais. Né. E o segundo ponto é que as empresas vão ter que repassar esse aumento de acordos salariais para os custos. Né. Então é possível que a gente também tenha impacto na inflação nesse sentido. Né. Então, esse é o resultado prático, né, dessa avaliação que a FIP fez, que basicamente é o resultado das recomposições salariais via acordos coletivos.
Bom, aí significa que esses acordos coletivos com certeza fecham, né? As empresas vão ter que repassar esses valores. A gente tem aí, por parte do trabalhador, justo, a gente precisa ter reajustes porque todo mundo sentiu no bolso o aumento de preços. A população também precisa recompor sua capacidade de ganho. Aonde que se equilibra entre capacidade de ganho reposta e o aumento também dos produtos com esses reajustes?
Nós temos um outro fator também, Gilson. Ao longo dos últimos tempos, né, houve uma perda de poder real de compra devido ao aumento de preço, mas também devido à entrada de profissionais com salários mais baixos. Né? Uhum. Então, o mercado tem aproveitado uma grande disponibilidade de pessoas entre 16 e 28 neste momento para tentar recompor a capacidade produtiva com uma folha um pouco menor, até para tentar adequar esse aumento de custo em específico. Né? Então, isso tem acontecido no mercado de trabalho. Isso aumenta um pouquinho o desemprego estrutural na faixa etária de 35 a 50 anos. Né? Profissionais em cargos de gestão, que atuaram bastante tempo, né, e tiveram salários muito acima da média, quando eles são desempregados, quando entram no mercado de trabalho novamente procurando emprego, na modalidade procurando emprego, normalmente quando eles retornam, as empresas oferecem salários muito menores, né? O que está acontecendo agora. Esse desemprego estrutural, né, nós precisamos de uma base muito forte de várias pessoas trabalhando com salário mais baixo para dar suporte para níveis de gestão e coordenação. Né? Então isso vai se encaixar ainda, né, na medida que a gente tiver uma dinâmica econômica maior. É neste momento que tem ocorrido, né? A contratação de profissionais com salários mais baixos visando adequar a questão do custo.
Agora a gente vai ter, por parte do país nesse momento, né, uma discussão muito grande, inclusive vai ser tema dessa eleição, exatamente o poder de ganho da população. Acredito que a população brasileira, de certa forma, tem aí uma das suas principais pautas para esta eleição, que é inflação, recomposição salarial. Grande parte dos brasileiros de baixa renda estão preocupados com seu poder de ganho, seu poder aquisitivo. Será que isso reflete na campanha ou a campanha reflete nisso?
Essa é uma discussão muito importante que você levantou, né? Tem um fato até engraçado, né? Em época de eleição, muitas vezes o que é prometido é vitamina menos o remédio, né?
Exato.
Quando a gente fala em vitamina, são respostas de curto prazo que têm um efeito até interessante, mas não se perpetua no médio e longo prazo. Então, tudo que vai ser prometido normalmente vem nessa vertente, né? Novamente, o Brasil no País das Maravilhas e todos os partidos políticos se aproveitando dessa estratégia. Uhum. No entanto, quando a gente fala de mercado de trabalho, primeiro ponto, né? Nosso desemprego é relativamente alto em relação a outros países, só que a gente tem um volume significativo de pessoas que acabam não se colocando à disposição no mercado de trabalho. Esse é um outro ponto muito importante que a gente tem que trabalhar. Pessoas que não estão interessadas, né, que acabam se utilizando de outros meios para se manter em atividade. Né? E um outro detalhe que a gente tem que levar em consideração é que se o salário não estiver relacionado à produtividade, a gente vai ter inflação. Então, por mais que a gente aumente o salário e recomponha, se não tiver, não produzir algo que seja real, um serviço a mais, ou uma entrega real de valor, que é um produto pronto, a gente vai ter inflação. Então o Brasil tem que trabalhar fortemente no aumento de produtividade, e sem dúvida nenhuma isso vai gerar mais oportunidade, mais pessoas vão ter acesso ao mercado de trabalho. O ganho real é consequência disso, né? Se a gente aumentar a produtividade, as pessoas serão recompensadas por isso. Fora disso, Gilson, é feito sob inflação e vitamina em vez de remédio.
Tá, então vamos lá, vamos resumir rapidinho. A gente tem hoje uma parte da população que parou de procurar emprego porque está procurando viver de assistência ou arrumar alguma outra forma, então tem esse lado. E a gente tem muitas pessoas que podem ter reajuste, mas não tem produtividade à altura do reajuste que tem, é isso?
Exatamente, né? Esse é um ponto importante. Se o aumento de salário não tiver atrelado à produtividade, a gente pode ter até um efeito sobre uma inflação maior ainda, né? Isso é repassado e criar um ciclo, né? A inflação só para de crescer quando a gente tem reajuste, quando ele está atrelado à produtividade, não em relação à sua recomposição.
Perfeito. Meu caro Tony, muito obrigado por essa conversa. Até o próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Tony. Você pode mandar um e-mail para ele. economiaemfoco@cbnmaringá.com.br ou pelo Instagram, JR Tonin.